minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
De inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
A apresentação, Milton Cardoso.
Minutos, temperatura em Porto Alegre, boa tarde, ouvintes, 22 graus, um tempo maravilhoso, muita energia positiva dentro de você, na nossa companhia, né? Eu e você aqui, vamos juntos até as 16h, é um grande prazer ter você como ouvinte aqui no Bastidores do Poder, segunda a sexta, das 14h. Diz o Ibope que já dá para encher a segunda Kombi. Primeira Kombi nós já lotamos, vamos tentar lotar a segunda Kombi, hein? Com você participando pelo 992010949. Se bem que eu não acredito no Ibope, né? Mas sabe como é que é? Essa é a minha opinião, né? Mas o Ibope está dizendo que nós podemos encher a segunda Kombi. Vamos em frente. 14h06, programa... Estamos iniciando uma nova semana, Bastidores do Poder, uma semana muito agradável. Eu tenho certeza que essa semana será uma semana de notícias positivas, de energia boa, não é? Vamos juntos, olha esse sol maravilhoso, dá uma olhadinha, abre a janela, abre a porta, dá uma olhadinha na rua para você ver. Se você estiver em Porto Alegre, né? Grande Porto Alegre, olha que sol maravilhoso, que tarde linda. Que dia bonito, né? Deus nos proporciona essa oportunidade dessa passagem aqui pela Terra com problemas, com dificuldades, mas tudo isso faz parte, né? De onde é que eu vim, o que, que eu estou fazendo, para onde é que eu vou, juntos, né? Com muito amor, com muita solidariedade, com muita fraternidade, com muita espiritualidade, com muita tesão na vida. A vida é muito rápida, vamos fazer coisas boas na vida, mas sem perder o poder de indignação, porque tem malandros, o que tem de malandros por aí, né? Mas a gente vai limpando. Jesus, olha, eu tenho certeza que Deus está fazendo esse movimento aí, porque nós vamos passar por um processo de depuração, de resgate. Eu não tenho dúvida nenhuma no planeta. Deus nos proporcionou essa grande oportunidade, né? Ele que foi lá na cruz, que derramou sangue por todos nós, enfim. E aí nos deu a oportunidade da vida, né? Com as belezas naturais, com tudo, enfim. E aí o homem vai destruindo tudo, a natureza, vai tomando espaço, vai achando que é dono, né? A voracidade pelo ter do que o ser, enfim. De repente, opa, alto lá. Agora é o seguinte, agora esse vírus aí, ele não escolhe. Se o cara tem bala na agulha ou não tem bala na agulha. Aliás, quem trouxe o vírus, né, para o Brasil, por exemplo, é quem tem bala na agulha. É... Mas os pobres é que estão pagando um preço muito caro. Desemprego, miséria, né? Tudo está acontecendo neste nosso país pela irresponsabilidade. Irresponsabilidade de gestores públicos. Coronavírus veio para colocar o rei no meio da rua, né? E dizer, você está nu. É, o rei está nu no meio da rua. E não tem problema nenhum. Não tem absolutamente problema nenhum. Eles podem, inclusive, dizer que entendo a tua indignação, mas lamento a tua ignorância. E eu sou ignorante mesmo, porque eu estou do lado do povo, né? Das pessoas de bem, do bem. Esse coronavírus ele veio aqui para desnudar, para colocar no meio da rua os incompetentes. Aliás, tem prefeitos por aí, né, que são arrogantes, metidos a prepotentes, enfim, mas da porta para fora, porque dentro de casa andam de fraldas. E daqui a 4 meses, meu irmão, quando você for às urnas, você vai naquele teclado e você pode acabar com um vírus que há cerca de 30 e poucos anos, eu tinha 20 anos na época, quando eu acompanhei o processo de redemocratização, que iniciei minha carreira profissional, graças a Deus, convivendo, sabe com quem? Eu tive o prazer de conviver com Ulisses Guimarães, com Dona Mora. Eu tive o prazer de conviver com Teotônio Vilela, Tancredo Neves, Paulo Brossar, Freitas Nobre, Josafá Marinho, Nelson Carneiro. E vou parando por aqui porque a lista é enorme de gente que eu aprendi. Olha que nós temos hoje, que congresso que nós temos hoje, hein? Marcelo Freixo, que espetáculo, hein? O Botafogo, que espetáculo. Davi Alcolumbre, lá do Amapá, discípulo de JS, o José Sarney, de Honoráveis Bandidos do Palmério Dória. É. Ó, tá na, nós temos convidados na linha. Então tá. É, o programa que tem na produção é Elis Rodrigues, na mesa de áudio, o nosso Máriozinho Almeida, Mário Almeida. Transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso e a direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, de Leonardo Meneghetti. Em nome de todos, cumprimentando o nosso convidado desta tarde, primeiro convidado da tarde, o vereador em Porto Alegre, Vambert. Professor Vambert, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Milton. Um abraço a todos os ouvintes aí da Band. Um prazer imenso estar aqui novamente.
Como é que está avaliando aí a destruição dos estados, dos municípios? Uma loucura, eu nunca vi nada igual e eu nunca imaginei que com os meus 60 anos eu fosse assistir a incompetência. Olha o que esse prefeito de São Paulo está fazendo, os prefeitos de tudo que é lugar, prefeito de Porto Alegre, prefeito de São Paulo, prefeito, o único que se salva, prefeito Rafael Greca, que não fechou o comércio em Curitiba, com 2 milhões de habitantes, ele é um engenheiro, fez um layout, botou a casa em ordem, deixou os restaurantes à vontade dentro dos protocolos que ele determinou, quem quisesse funcionar, que funcionasse. 2 milhões de pessoas em Curitiba, a 960 metros acima do nível do mar, que é mais frio. O vírus gosta mais do frio, digamos assim, né?
Exatamente.
Então, olha a diferença do número de vítimas fatais, né? Para do Corona-19 para Porto Alegre, que fechou tudo, trancou tudo, e Curitiba que não fez isso. E mais, doutor, e mais, professor, do dia 19 de março ao dia 5 de maio, anote aí, professor, do dia 19 de março ao dia 5 de maio, morreram no Rio Grande do Sul 77 pessoas de coronavírus, certo? Nesse mesmo período, 19 de março a 5 de maio, 180 suicídios, doutor, quase o triplo. Essa é a realidade que nós temos, do tranca tudo e fica em casa. Eu não sei qual é a sua opinião, estou dando a minha.
Olha, eu estou perplexo, estou muito preocupado, porque tu estás falando de coisas que a longo custo, sobre muitas penas, uma catástrofe, a gente reconstrói. Que é a parte material, a economia, vai levar anos, anos. Mas basta ver as fotos de Berlim na Segunda Guerra Mundial e foi reconstruída. A questão tão grave, ou mais grave, porque vai ter mais dificuldade da gente restabelecer a nossa democracia, Milton. A nossa Constituição foi rasgada, pisoteada, entendeu? Urinaram em cima dela. O nosso Supremo Tribunal Federal é um usurpador, é um tribunal em que não respeita a democracia, não respeita a separação dos poderes, não respeita as instituições, e eu não estou falando só porque ele não deixa o Bolsonaro governar e agora funciona como um partido de oposição do governo. Não é só por isso não, isso é um outro capítulo. O capítulo primeiro é o ativismo judicial. Olha, tem um princípio fundamental do direito penal moderno, que é o princípio da legalidade. Nula crime sin lege. Não existe crime sem lei. Então é absolutamente absurdo, bizarro, autoritário, crime por jurisprudência ou por costume. Pois o Supremo criou um crime, que foi o crime de homofobia. Criou um crime. Isso é uma aberração. Parece que são estagiários de direito, não são pessoas notáveis. É um negócio assim terrível. O que o Sérgio de Mello está fazendo agora? absolutamente político o movimento dele. Então, o Brasil, as nossas instituições estão em frangalhos. Como se não bastasse isso? Como se não bastasse? Tem prefeito decretando e governador decretando estado de sítio. O mais grave, juiz decretando estado de sítio, como acontece agora no Maranhão. No Maranhão, um juiz ordinário, com toda a extensão que esse termo lhe cabe, um juiz ordinário decretou lockdown. O governador, como é um comunista e por si só já é um falacioso, ele cruzou os braços, está se escondendo atrás dessa decisão judicial. Não há direito de ir e vir, não há liberdade, não há liberdades públicas, e a gente não tem mais liberdades privadas, porque uma diferença, não quero ser magistral demais aí no teu programa, né? É uma entrevista rápida, não é uma microaula, mas uma das diferenças do autoritarismo para o totalitarismo é que no autoritarismo não existem liberdades públicas, certo? Uhum. E no totalitarismo, o totalitarismo invade as nossas liberdades privadas, como pensamento, crença, dados telefônicos. Meu Deus, está no artigo 5º da Constituição. Existe uma sacralidade nos dados telefônicos, está lá no artigo 5º. E agora, o Big Brother, ele quer saber onde eu estou a partir do sinal do meu celular, com um convênio com a empresa privada. Senhores, isso é muito grave. E por que é grave? Não é só a quebra desse direito, Milton. Ali que eu falava no começo, a economia a gente recupera com o trabalho. Agora, liberdade, às vezes, a gente tem que derramar o sangue.
Isso é que é grave. Eles estão fazendo...
Economia se recupera com suor. Liberdade se recupera com o sangue.
Eu li muito.
Quando tomam a nossa liberdade, não devolvem.
Verdade. Não, tudo bem. Só para ilustrar o que o senhor está falando, eu leio muito, né? Sou um cara que tem o rótulo de analfabeto funcional, de ignorante, mas não tem problema nenhum. Eu continuo me esforçando muito aqui. O Ibope diz que nós já vamos conseguir lotar a segunda Kombi de audiência. Uma Kombi nós já lotamos aqui. Agora vamos para a segunda Kombi, né? Como o Ibope é muito certo, eu tenho desconfiança.
Confiável, e confiável, né?
Muito confiável. Exatamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, doutor. Eu leio muito, e eu aprendi muito sobre democracia lendo Churchill, lá da década de 40. Mas eu estou aprendendo também agora, em pleno século XXI, 2020, uma maneira de golpe. Porque o golpe, eu também aprendi, estudei, que o golpe se dá através das forças, com canhão, com fuzil, com exército, com marinha, com aeronáutica. Mas agora tem um golpe novo que está servindo de case para o mundo, que é o golpe das togas.
Perfeito.
Esse golpe está instalado no Brasil e só não vê quem não quer, até uma criança de 10 anos. Agora, o que me deixa indignado é a covardia, a cumplicidade, sabe, do Senado da República, e eu tenho entrevistado vários senadores aqui, cobrado deles, cobrei da senadora Simone Tebet, do Major Olímpio, do Lazier Martins, do senador Eduardo Girão, de todos os senadores que eu tenho entrevistado aqui, eu tenho da Cátia Abreu, eu tenho cobrado deles, porque o Senado é o fórum que pode julgar os pedidos de impeachment que tem lá de vários ministros e instalar a lava-toga. E eles não fazem, né?
Sim. Sim, não, mas a situação é que existe uma questão institucional. Eu até já falei no teu programa, quando estive presencialmente, nas grandes democracias europeias, o Tribunal Constitucional não faz parte do Poder Judiciário. E no Brasil, infelizmente, a cúpula do Poder Judiciário é o Supremo Tribunal Federal, porque a gente adotou o modelo americano. Para o nosso ouvinte aí entender a monstruosidade que é. O nosso modelo de direito é um modelo baseado em códigos, em leis escritas, que é o modelo europeu do continente. E os Estados Unidos, chamado de common law, é um modelo de direito baseado na jurisprudência e foi fundado nos costumes locais. Esse direito anglo-saxão, ele não se baseia em códigos como o nosso, se baseia nos precedentes. Então lá, no século XIX, a Suprema Corte, que era o Poder Judiciário, assumiu a guarda da Constituição. Isso só existe, em tese, ou só deveria existir, nesse sistema de direito, que é consuetudinário e jurisprudencial, baseado nas decisões judiciais, nos tribunais. Na Europa, a ideia de tribunal constitucional surge ali em 1949, na Constituição alemã, na Lei Fundamental de Bonn, e inspirada por um pensador chamado Hans Kelsen. Esse tribunal constitucional que ele idealizou, e como é na Constituição alemã, não é parte do poder judiciário, não julga causas judiciais, só julga ataques à Constituição, é um guarda da Constituição. No nosso caso, o nosso STF é um militante, e o pior, ele é agora um militante da oposição, onde as minorias que perderam a eleição, a minoria que perdeu a eleição na nossa democracia, agora consegue travar o governo. Não usa o Congresso para travar o governo, usa o Supremo Tribunal, o STF.
O que é
o Celso de Mello? Meu Deus do céu, a Bíblia é muito clara que a idade tem que trazer sabedoria. Eu, aos meus 51, não faço as besteiras que eu fazia quando eu tinha 20. E o Celso de Mello está virando aquilo que...
O que o Saulo Ramos disse dele?
Eu não estou sabendo. Pode nos dizer, por favor.
Você é um juiz de merda.
E é.
Está no livro do Saulo Ramos.
E é. E é. E se demonstra agora. E se demonstra agora. Por exemplo, o próprio procurador da República falou que vazar a reunião do... toda a reunião que o Bolsonaro teve com o Ministério não tem nenhuma... quase nenhum interesse jurídico. Partes dos diálogos é que servem para a investigação que está em caso. E aí, se pretende liberar toda a reunião para fazer dessa reunião um uso político. E uma reunião de Estado. Meu Deus do céu, que republiqueta de bananas. Nós estamos descendo a ladeira. Uma reunião de Estado, onde ele fala de nações amigas, onde ele fala de assuntos que merecem sentido, e aí o ministro Supremo quer jogar isso ao vento. Não tem patriotismo, não tem respeito às instituições, não tem respeito à liturgia do próprio cargo. É uma coisa vergonhosa. Na Índia tem uma lei chamada a Lei do Respeito, que proíbe criticar decisões do judiciário. Daqui a pouco eles vão querer uma lei dessa, porque eles já estão criando crime por jurisprudência. Estão prendendo gente que critica.
O Fernando Henrique e o Lula por trás, né? Não tenha dúvida disso, né? Tá o Fernando Henrique, o Lula por trás disso, o coronavírus caiu que nem uma luva. Aliás, vereador, professor Vambert, quando alguém me diz assim, poxa, qual é o interesse que você acha que eu tenho em dizer para fique em casa, vamos seguir as orientações da OMS, fique em casa, da ciência, vamos seguir a que ciência, o cara pálida?
Sensacional.
O fique em casa, sabe quem é que tem interesse? Por que nós estaríamos fazendo isso? Qual é o interesse que eu tenho em fazer isso e tal? A Globo tem interesse. A Globo tem interesse, a Globo quer botar fogo nesse país, quer destruir o governo Bolsonaro, e o fique em casa é justamente um dos instrumentos para explodir o país, porque quem consegue ficar em casa é quem tem a geladeira cheia. Quem não tem a comida na geladeira vai ter que ir para a rua, e como não tem trabalho, vai para o desespero, para o caos, para a fome, né?
Saques, convulsões sociais, o que pode nos esperar, pode ser nosso futuro breve. Tá corretíssimo.
O comportamento em Porto Alegre, vereador, o que o senhor pode dizer para os nossos ouvintes aqui em Porto Alegre? Comportamento aí até agora da prefeitura, enfim. Olha, eu estou com uma lista aqui de empresas. Sim, quando abrirem os shoppings, as pessoas quando entrar no shopping, Iguatemi, Praia de Belas,
vão se surpreender.
Vão ficar impressionadas com o número de lojas fechadas, quebradas, que já fecharam. Estão retirando tudo de dentro dos shoppings.
Nós entramos com um projeto de lei que foi aprovado na Câmara de flexibilização econômica. Estamos aguardando o prefeito sancionar ou vetar para a gente...
Já vai ser tarde, viu?
Já vai ser tarde. Mas era alguma forma de, pelo menos, mostrar que o parlamento não estava calado diante desses exageros que estão ocorrendo, né? Porque há quem divorcia a economia é que as pessoas confundem economia com dinheiro, economia com capital. A economia é a arte de satisfazer as nossas necessidades biológicas. A economia é uma arte da satisfação. Sem economia não tem comida, sem economia não tem respirador. Se a economia não tem vacina, se a economia não tem remédio, não tem leito, não tem lençol, pra, não tem o plástico para cobrir o leito, se a economia não existe nenhum bem material que seja utilizado para satisfazer as nossas necessidades, a economia é vida também. A gente está nessa luta já há muitíssimo tempo. Pelo menos, nós não estamos enxergando aqui no Rio Grande do Sul essa minha preocupação recente, que eu estou focado nela, e até como jurista e professor de direito constitucional também, com o nosso Estado de Direito, né? Com as nossas liberdades públicas. A gente não viu ainda ninguém sendo arrastado, algemado, porque estava em passeio público. Mas isso é simplesmente vergonhoso, Milton, porque para limitar as liberdades que estão no artigo 5º da Constituição, que eu sugiro que todo ouvinte leia o artigo 5º, quais são os seus direitos fundamentais? São inalienáveis, são sacros, são sagrados, no sentido latino do termo, ou seja, são intocáveis ou tocáveis com um decreto de estado de sítio ou de estado de defesa. Esse decreto tem que ser emitido pelo presidente, aprovado pelo Congresso Nacional, com tempo determinado e áreas determinadas. E aí, nós temos prefeito decretando toque de recolher, gente.
Não, é um negócio maluco. E a mídia,
com exceção de ti e de poucos outros,
um negócio...
a mídia, sim, a mídia letárgica. Eles acham que isso virou um novo normal.
Olha aqui,
normal,
ó,
novo normal.
O professor Vanbert, o doutor Osmar Terra, que começou aqui nesse programa falando sobre essas questões e tal, ele continua gritando sozinho. Estava gritando sozinho, agora tem mais gente junto. Sim. Que o confinamento aumentaria a velocidade de contágio e que essa história de achatar curva era uma invencionice ridícula. Mas aí tem aqueles que gritavam, os inimigos, né? Meus, inclusive, enfim, da seita, fica em casa. Democracia, enquanto eles impõem a ditadura. Gritavam ciência, enquanto impuseram a mentira. Gritam mais amor, enquanto tentam exterminar, e as pessoas acreditam.
Perfeito.
Né? Um negócio assim, ó, sobre a hidroxicloroquina, tá? Que foi usada em 2002 para combater exatamente o SARS. Veja só, não era exatamente o Covid-19, mas era uma coronavírus também. Então, porque ninguém associou o tratamento que já se conhecia contra o SARS. Isso aí em 2002. Não é muito longe isso, né? Pois a comunidade científica, em parte, né, foi burra e, em parte, foi pilantra mesmo, porque a hidroxicloroquina está com a patente vencida e qualquer um com uma licença da Anvisa pode produzi-la com custos baixíssimos.
Sim.
Então, como é que eles iriam lucrar com a pandemia? Aí eles quiseram ganhar tempo, inventando alguma cura nova que pudesse ser patenteada, né? Exato. Até mesmo o Google ajudou a esconder isso. E aí eu pergunto, e o governador? Qual é a dele? Ele sabe que a hidroxicloroquina custa um real, e o paciente pode ser tratado em casa com 100% dos casos tratados nos primeiros sintomas, dispensando UTI e respiradores. Mas para que perder tempo, perder a chance de construir leitos e hospitais de centenas de milhões de reais? Para que investir em comprimidos de um real, se posso investir em respiradores que custam 150 mil por pessoa? E vamos comprar de quem? Da China? Então, olha aqui, ó, nós fomos, eu tô achando que nós, posso até errar lá na frente e voltar atrás, mas hoje eu tenho convicção que nós somos trouxas, fomos trouxas e sempre seremos trouxas até que alguém decida dar um basta nisso. E eu vou dizer uma coisa, não defendo, não sou bolsonarista, eu faço jornalismo em cima de fatos da verdade e defendo neste momento o presidente Bolsonaro. Porque a obstinação do Bolsonaro, né, talvez nos salve, pena que alguns já foram tarde demais com a liberação da cloroquina.
É verdade. Existe uma... Tocaste num ponto aí, já duas vezes, agora à tarde, num ponto que também tem me chamado a atenção, que é a religião da moda. A religião da moda agora é o cientificismo. Ela não é uma religião nova. Era uma religião antiga, vem lá do iluminismo, certo? Mas ela é da moda, porque é o seguinte, as pessoas se apegam a posições científicas como dogmas. E o pensamento científico, Milton, ele é provisório. Eu vou te dar um exemplo simples. Há 150 anos atrás, quem tivesse um infarto, uma parada cardíaca, melhor dizendo, morria. E a tecnologia, a ciência, inventou um aparelho que ressuscita, o desfibrilador que ressuscita o coração. Então, por exemplo, um outro conceito importante para a bioética, porque é controverso, que é a morte cerebral, e que implica na doação de órgãos, ele é um conceito provisório. Morte cerebral é um conceito provisório. Por quê? Nada impede que daqui a 100 anos se invente uma máquina também que ressuscite o cérebro. Então, o conhecimento científico, ele é, a principal característica dele é que ele é provisório e ele tem que ser refutado para, inclusive, se manter enquanto tese, enquanto hipótese. É assim que, sem dialética, não há ciência. Quando uma pessoa se apega e fica rotando que ele é, não, porque por causa da ciência, porque em nome da ciência, tu só pela ciência, aplicando a ciência, ele é um fanático religioso. E um fanático religioso em estado grave, porque ele coloca toda a sua fé em conclusões de terceiros. Porque eu não sou um infectologista, eu sou um cientista social, eu pesquiso na área de humanas, sou jurista, sou cientista também, minha ciência é outra, eu não sou um infectologista. Então, eu tenho que, no mínimo, como um ser racional que eu sou, pelo menos estudar as duas hipóteses, as três ou as quatro hipóteses que me apresentam. Quando eu me apego a uma de forma dogmática, de forma irrefutável, como lockdown, e eu vou te dizer, o lockdown pode estar certo em alguns lugares e outros pode não dar. Não existe, não é uma panaceia. E a ciência clássica nos diz assim, ó, a gente não pode se apegar ao método, o método é só um caminho. O objeto tem que determinar o método, não o método levar o objeto. Ou seja, se eu quero realizar algo, eu preciso do método adequado. O método não pode ser universal. A humanidade parou, mas em muitos lugares em que não foi aplicado o lockdown, deu certo. Porque a realidade local pediu outra coisa, pediu outra hipótese, pediu outro método. Então as pessoas estão se apegando ao método como um ato de fé. Qual é a característica do dogma? É uma verdade com V minúsculo, tá? Uma verdade com V minúsculo irrefutável. Então, quando uma verdade ou com uma afirmação é irrefutável, ela assume para a pessoa características de dogma e a pessoa não aceita discutir. Então, o Osmar Terra foi linchado pelos seus colegas, inclusive de congêneres, mas linchado porque estava defendendo opiniões científicas também. E contrárias, ele estava aplicando a antítese
da tese
hegemônica que é o lockdown.
Sabe que o Nelson Sirosky, que é uma pessoa que eu gosto muito dele, até orei por ele quando ele estava mal, ele se curou com cloroquina.
Sim, sei disso. Acompanhei isso.
Hein?
Acompanhei isso.
Talvez o pessoal que trabalha com ele lá não saiba, né?
Não, e nem tem compaixão dos colegas que foram demitidos agora, né?
Sim. Aliás, vereador...
Nem tem compaixão dos colegas que foram demitidos, que estão desempregados agora em plena pandemia, vão arranjar emprego aonde? Os anúncios diminuem, o comércio... Porque isso vai impactar os meios de comunicação também, que vivem dos anúncios.
Aliás...
Quem é que vai anunciar?
Só o banco.
Só o banco que está ganhando dinheiro, Milton. Qual o pequeno comerciante que vai anunciar agora?
Eu vou pedir ao senhor na Câmara Municipal, vou pedir à deputada Anne Ortiz, que é uma deputada extraordinária na Assembleia Legislativa, vou pedir ao deputado Sanderson na Câmara Federal e vou pedir, daí eu tenho dificuldade, vou pedir, será que o Lazier Martins vai me atender? Eu quero informações da Operação Zelotes. Nós precisamos de informações da Operação Zelotes. Por que que eu estou pegando vereador, deputado estadual, federal? Porque os municípios sofreram com esse desfalque, os estados, o estado do Rio Grande do Sul e a União. Operação Zelotes. Professor Vambert, alguma questão que eu não tenha colocado aí, por favor?
Não, Milton, foi um prazer imenso estar mais uma vez no teu programa. Parabéns pela tua independência. E a Band, que não corta o fio do teu microfone, nem o estica. Deixa ele no tamanho que é necessário, né? Que é o tamanho da liberdade. Sem liberdade, não há democracia, né?
Vamos lá, que daqui a 4 meses temos eleições aí, né, vereador?
Estamos na luta.
Vamos lá.
Estamos na luta.
Bom trabalho aí, viu?
Deus te abençoe e abençoe a cada ouvinte que está nos ouvindo agora, Milton.
Um abração. Eu também. Tchau. Professor Vambert, vereador em Porto Alegre, 2 horas e 34 minutos. mandar um abraço amanhã, viu, Elis Rodrigues? Vamos botar na pauta aqui, precisamos conversar com a deputada Anne Ortiz. Queremos notícias do Tribunal de Contas. A deputada Anne Ortiz é um espetáculo, ela acabou com a aposentadoria dos governadores, ela foi lá para a linha de frente, né, junto com Luiz Augusto Lara, lá, e os deputados conseguiram acabar com a pensão, com o auxílio mudança dos deputados, e eu sei que ela também está na linha de frente contra esse... Sabe como é que é, né? Hein, Mariozinho? Sabe como é que é? Marco Peixoto, 694 mil, Algir Lorenzon, 581 mil, Alexandre Postol, 471 mil, Iradir Petroski, 419 mil, César Miola, 78 mil, o socialista, grande Stilac Xavier. Stilac, eu lembro quando tu fazia a campanha, que nos postes de Porto Alegre, todos os postes diziam assim, Stilac Pimenta, Pimenta e Stilac, Stilac Pimenta, Pimenta e Stilac. Foi um bom tempo, né, Stilac? Agora, R$182.495. Pedro Figueiredo, não sei quem é Pedro Figueiredo, mas é um sortudo, hein? Ó, o cara ganhou 392 mil como conselheiro, hein? Marcos Rolim, grande jornalista, tá sempre, né, encostado no poder público. Vem pra iniciativa privada, Marcos Rolim. Vem ver como é que é matar um leão por dia. O Marcos Rolim, quase 200 mil, é verdade isso? Ele disse, Elis, que só falam nos autos no processo. O processo contra mim, só falam nos autos? Só falam nos autos? Não querem falar aqui? Ah, mas que maravilha! Não tem problema nenhum, vamos falar, vamos ouvi-los nos autos. Marcos Rolim, que espetáculo, hein? É, sabe quem era o chefe de gabinete do Marcos Rolim? Era o Paulo Pimenta. Paulo Pimenta puxou o tapete do Marcos Rolim. E o Marcos Rolim anda com um discurso com aquele clichê que é o seguinte: o bandido, o estuprador, o pedófilo, o latrocina, o homicida, é, são vítimas da sociedade. Intervalo, voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 21h, aqui na Band.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP. Direito para a vida.
Atenção. Fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-95 562520.
É aventura.
Caramba.
É radical.
Tá bem difícil pra mim agora.
E eles estão largados e pelados. A sobrevivência na selva por 21 dias.
Meu corpo inteiro tá doendo.
Sucesso mundial pela primeira vez na TV aberta. Uma produção original Discovery. Largados e Pelados. Estreia hoje, 10h45 da noite, na tela da Band.
Não cancele.
Nem remarque.
Suas reuniões, entrevistas,
negociações.
Seja criativo.
Criativa. Use a tecnologia.
Mude a forma das relações comerciais.
Faça call.
WhatsApp, FaceTime,
Skype.
Videoconferência.
juntos.
Para manter o mercado
aquecido,
a economia girando
e a segurança de todos. Não vamos parar.
Não vamos parar.
Rádio Bandeirantes.
Grupo Bandeirantes.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Duas horas e 40 minutos, 23 graus a temperatura, uma tarde linda, maravilhosa. Final de semana também foi muito legal. Estive na cidade de Torres lá, tomei banho de mar, viu, Mariozinho? Água morninha, verdinha, uma temperatura, um baita de um sol, as pessoas passeando na beira da praia, muito legal, comércio funcionando. 2h40 e hoje está uma tarde linda também, maravilhosa, uma semana com muita energia positiva. Eu tenho certeza que o bem vence o mal e que nós estamos passando por esse momento e já estamos avançando e vamos daqui um pouquinho ter a normalidade. Não vai demorar muito, não. Vem aí o inverno, daqui a pouquinho, né, Marizinho? Daqui a pouquinho já está aí o Natal, Ano Novo e vai embora 2020, né? Vai dar embora 2020. 2h41, muitas mensagens chegando dos nossos ouvintes pelo 992010949 e no YouTube também, né? Você tem aí, coloca Band RS, as imagens aqui dos estúdios da Bandeirantes. Eu vou colocar para vocês aqui com exclusividade, né? Porque a Bandeirantes, só a Bandeirantes que tem, o depoimento do grande amigo do Adélio, aquele Adélio que deu uma facada no Bolsonaro, hoje pela manhã, o Luciano Mergulhador. Em Florianópolis, deu uma entrevista para o Lacombe, meu colega em São Paulo, e eu vou colocar para vocês. Olha o que, que ele vai falar do Adélio. O Adélio, o lobo solitário que tentou matar o presidente, na época candidato, Jair Bolsonaro. Escutem o que o Luciano Mergulhador disse para o Lacombe.
O que eu posso te dizer, francamente, Lacombe, é o seguinte. Em primeiro lugar, tá? Essa ligação que existe nesse dia, isso é importante nós marcarmos isso, tá? Porque acontece muita perseguição em cima do nosso movimento, né? Querendo ligar o nosso movimento, querendo ligar o Luciano Mergulhador a esse atentado. E isso não é uma verdade, isso não é o que acontece. Eu quero deixar claro para a audiência, já talvez até conseguir responder para várias pessoas que acompanham aí o nosso movimento, que esse dia era o dia da greve dos caminhoneiros. Né? Era dia da greve dos caminhoneiros. E existia na escadaria um grupo, né, que está ligado ali basicamente a esses movimentos, e também existia outros grupos, até porque essa questão ela é uma questão que ela abrange vários movimentos. Então, ali tinha movimentos de direita, movimentos de esquerda, tanto que hoje eu até vim caracterizado com esse mesmo boneco, essa mesma camisa, né? Para identificar o nosso movimento, que o Mergulhador faz parte, é movimento de sociedade civil organizada, é movimento que luta contra o crime organizado político, aonde ele estiver, certo? Nós estávamos ali, renuncia Temer, né? E do outro lado nós tínhamos políticos inúteis, certo? O que aconteceu? Adélio e outras pessoas nos convidaram para bater foto ao lado dessa nossa placa. Ok? Mas tudo bem. Então, agora, retomando o raciocínio da sua pergunta, né, que é uma questão que tem que ser rápida aí, Adélio, nós, de forma alguma, ninguém ali sentiu essa insanidade do cara. Tanto que acontece o seguinte, Lacombe, nós acabamos emprestando até os nossos telefones para o Adélio, para o Adélio tirar essas fotos. E outra, entrei em comunicação com outras pessoas que estavam na foto, também ali na escadaria da catedral, né? Essas pessoas também chegaram nessa mesma conclusão, que Adélio, a Bispo dos Santos, não apresenta nenhum tipo de insanidade, que fosse assim de forma vista logicamente, e também, além dessa questão das fotos, né? Eu também acrescento, em reportagem, Adélio Bispo dos Santos participou de um instante de tiro no ponto 38 aqui em Florianópolis, certo? Então, o que acontece? Ah, e entrei em contato também com uma pessoa que trabalhou durante 3 meses com a Adélio. Devido a essa questão ser polêmica, muitas pessoas estão procurando o Luciano Mergulhador e automaticamente nós temos várias questões aí que nós podemos acrescentar nesse processo, né, dessa questão de quem mandou matar Bolsonaro, certo? As pessoas me perguntam muito. E outra, pesquisem lá Luciano Mergulhador, vocês vão ver, gente, que o nosso movimento ele está engajado em outras questões, né? Em várias questões. Por isso, nós andamos tanto pelo país, com esses nossos questionamentos de sociedade civil organizada, que luta contra o crime organizado político, onde ele se encontra, né? Que nós recebemos denúncias de vários assuntos. Então, eu quero que vocês pesquisem isso. E isso é o que está acontecendo.
Deixa me perguntar, então, a sua impressão de quem estava com você nesse dia, lá na escadaria da Catedral Metropolitana de Florianópolis, na Praça 15, é de que Adélio não tinha nenhum distúrbio mental. Eu sei que você também manteve contato posterior com as irmãs do Adélio, né? Você chegou a conversar, se não me engano, com irmãs do Adélio. O que elas disseram para você sobre ele?
Não, na verdade, eu não conversei com as irmãs de Adélio. Na verdade, eu peguei um vídeo, uma reportagem, né, e coloquei na minha página, aonde as irmãs de Adélio falam a respeito de Adélio como um provedor, como uma figura masculina dentro da sua casa, né, uma figura totalmente de responsabilidade, né, a parte cognitiva dele em relação a essas questões. Mas eu te acrescento agora, Lacombe, conversei com uma pessoa que trabalhou durante 3 meses com ele aqui em Florianópolis. Num restaurante. Essa pessoa também me acrescentou agora esse final de semana, né, que tanto que eles iam fazer uma caçada lá no Rio Grande do Sul, iriam caçar no Rio Grande do Sul, no período depois que passasse ali uma questão de trabalho deles ali, né? Ou seja, nós fizemos também, acabamos fazendo essa investigação, né, porque as pessoas procuram a gente pela polêmica que causou esse assunto. Né?
Então a sua impressão é de que ele não era maluco, não tinha nenhum transtorno, e você pode dar a sua opinião pessoal, você acha que ele agiu sozinho, ou ele teve ajuda, ou foi contratado por alguém?
Lacombe, não só o meu posicionamento, mas de pessoas que eu conversei, que estavam na escadaria, né, essas pessoas aí que trabalharam com Adélio, né, a questão dele ter feito um stand de tiro, certo? Isso é ponto fundamental, né, o cara não, em nenhum momento, demonstrou insanidade. Em nenhum momento, né?
Aí parte da entrevista do Luciano, o mergulhador. Esses caras, eles estão sempre em ONG, pra lá e pra cá, enfim. Esse Adélio aí, vamos buscar, né? Vamos buscar. A Polícia Federal vai buscar. Se bem que eu lembro daquele caso do John Kennedy, né? Era um lobo solitário. E o caso do John Lennon, enfim, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Muita gente colocando isso. Nós estamos buscando a verdade, atrás da verdade. Esse telefone que está, né? Por que que o Supremo Tribunal Federal do nosso país... Atenção, senadores da República! O que que vossas excelências fazem em Brasília? Hein? Mas me dá um mandato. Mas olha aqui, ó, se eu tenho um mandato de senador da República, mas tu tá louco. Eu vou pra cima, vou pra porta lá do Supremo Tribunal Federal, faço eles liberarem. Vão liberar esse telefone, sim. Pois liberaram, com a maior cara de pau, uma reunião de ministros de Estado com, né, estratégicas de governo, enfim, uma reunião fechada com pautas importantes de soberania nacional. Aí o Supremo libera. Mas o telefone do advogado que está defendendo esse criminoso Adélio não pode... Ah, o AB entrou lá. Ô, AB, hein, doutor Lamacchia? Que OAB é essa, hein? A OAB entrou lá e não pode mexer no telefone. E o Supremo está segurando o telefone. Esse telefone, no momento que for liberado, ele vai dar novos caminhos. É? Ou Adélio é um lobo solitário e que foi tentar matar o presidente, na época candidato, por livre e espontânea vontade? Que história é essa que depois chegam 3 advogados num jatinho, hein? Sabe quanto custa um jatinho? Chegou um jatinho especial em Juiz de Fora? Que história é essa? Hein? Nós queremos a verdade. A verdade, quem matou a Marielle? A verdade. Quem matou Celso Daniel? 6 ou 7 testemunhas do Celso Daniel foram mortas. Quem matou Eliseu Santos? Tem 2 condenados. E o resto? Quem mandou matar o Eliseu Santos? Diga aí, quem matou Daut? Ou o Daut anda passeando por aí? Ninguém matou o Daut, então ele deve andar por aí, o Daut. Eu não morava aqui nessa época, né? Quem matou Marco Antônio Becker? Ah, vamos lá, vamos lá. 2:50, 2:50, vamos para um intervalo aí? Não, temos na linha convidados, enfim. 2:50, o 22,5 graus, 23 graus a temperatura em Porto Alegre. Fazer uma rodada aqui, tem muitas mensagens dos nossos ouvintes, né? A cada dia chega um ouvinte novo, já estamos lotando a segunda Kombi, lotamos uma Kombi. Muito obrigado aí pela audiência, né? Vamos aumentando a nossa audiência aqui aos pouquinhos, enfim, lutando, brigando contra os líderes de audiência, segundo o Ibope, né? Os líderes de audiência há 5 anos no Rio Grande do Sul, e nós vamos indo, vamos para cá, vamos para lá e tal. Boa tarde, Milton. Quem sabe você faz uma entrevista com o prefeito de Canoas. Irá receber 50 milhões da União. Vereadores devolveram 2 milhões e 900 para o município, tudo para investir na Covid, que aqui passou longe. Falta especialistas e equipamentos de eco e outros, e falta sempre leitos todos os anos. Luiz de Canoas, você acha que vale a pena entrevistar o prefeito de Canoas? Mas ele não construiu um hospital de campanha lá, hein? Canoas, que assaltaram a saúde em Canoas, roubaram descaradamente dinheiro da saúde em Canoas, e não foi pouca coisa. Milhões, 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 milhões roubaram. Ah, um verdadeiro absurdo que fizeram na cidade de Canoas. E Canoas vem sofrendo há muito tempo. Atenção, canoense, prepare-se, está na hora de ir aos teclados aí agora, daqui a 4 meses, né? Hein? Vamos em frente aqui, muitas mensagens. Boa tarde, Milton. Sempre na escuta, um abraço. Elenilton, Nova Hartz. Um abraço em Nova Hartz. Já fiz programa lá em Nova Hartz faz tempo, mas eu fiz. Olá, Milton. Boa tarde, o Fábio Bela Guarda. Olha essa nossa amiga. Deixa eu ver aqui qual é a nossa amiga. Obrigado aqui pela... muito obrigado. Fábio Bela Guarda. Turma da Zelotes. Um abraço, Fábio. Bela Guarda. Boa tarde, Milton. Atenção, Ministério Público. Olha aí, ó. Ministério Público. Atenção, Ministério Público. Pregão 0052 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Fui desclassificado porque minha máscara PFF2 não tem Anvisa, sendo que a RDC356 saiu em 23/3/2020 e o edital depois. Meu valor deu R$6.690 e o segundo colocado R$12.100. Está valendo o segundo, sem contar que o pregão começou no dia 11 de maio, foi prorrogado todas as tardes de terça até hoje. Precisam impugnar urgente. Egídio Farias, de São Sebastião do Caí. Alô, Ministério Público. Pregão no Tribunal de Justiça. Olá, Milton. Governador Gaúcho já começou a transferir a sua responsabilidade para o governo federal, Jorge Antônio de Porto Alegre. Mas tu acha que isso é de hoje? Mas ele vem fazendo isso há muito tempo. Ele sequer, governador do estado, foi receber o presidente da República lá na região dele, na inauguração da BR lá, lembram? No começo do governo? É. 2:53, vamos ao repórter Bandeirantes e voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
Começa a ser paga hoje a segunda parcela do auxílio emergencial de R$600. Os primeiros a receber serão os beneficiários do Bolsa Família, com NIS terminando em 1. Amanhã serão pagos os recursos aos beneficiários do Bolsa com NIS terminado em 2. Já para trabalhadores registrados no Cadastro Único e inscritos pelo aplicativo ou pelo site, os créditos serão feitos a partir de quarta-feira.
Agora de Brasília, informações com o repórter Ricardo Villa.
A semana começa com a expectativa nesta segunda-feira de um ministro do STF, Celso de Mello, bater o martelo se libera só uma parte ou todo o vídeo que comprovaria a suposta tentativa do presidente Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. Celso de Mello assiste hoje a gravação para então tomar uma decisão. Material registra a reunião ministerial do último dia 22 de abril, em que, segundo o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, Bolsonaro teria pressionado por trocas no comando da Polícia Federal. O ministro Celso de Mello está na residência em São Paulo para se prevenir do contágio por coronavírus. Celso de Mello conta com o sistema remoto do Supremo para visualizar o conteúdo.
Chega a 16.369 o número de mortes pela Covid-19 no Brasil. As secretarias estaduais de saúde divulgam que o país já tem 245.481 casos confirmados do novo coronavírus.
Agora de Salvador, as informações com o repórter Gabriel Nascimento.
Até sexta-feira, professores das escolas públicas e particulares e os adultos com idades entre 55 e 59 anos são o foco da campanha de vacinação contra a gripe em Salvador. Na semana passada foram imunizadas as gestantes, mulheres que tiveram filhos recentemente e crianças. Desde o início da campanha, em 23 de março, pouco mais de 470 mil pessoas já se imunizaram na capital baiana. A campanha segue até o dia 5 de junho e protege contra a influenza B, a H1N1 e a H3N2 e não tem efeito contra a Covid-19.
Repórter Bandeirantes, Rede Bandeirantes de Rádio.
Tempo Real com Osíris Marins, hoje às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes. Agronotícias com Cissa Kramer. Oferecimento Senar RS.
O Rio Grande do Sul não tem casos de febre aftosa há 20 anos. Como a Argentina e Uruguai, países da fronteira, são zonas livres sem a necessidade de vacinação, as autoridades acreditam que o monitoramento do rebanho vai ser suficiente para impedir a volta da doença, como explica o secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho.
Hoje a gente tem uns servidores capacitados, a gente tem um fundo e nós temos hoje um planejamento que em menos de 36 horas a gente consegue verificar aonde foi o foco.
Até a nova avaliação do Ministério da Agricultura, o Rio Grande do Sul ainda precisa contratar auxiliares administrativos, além de comprar veículos para o setor. O certificado também vai proporcionar a economia de 228 milhões de reais, valor que é usado hoje para a compra das vacinas e a reposição do peso dos animais imunizados.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
Um vírus veio mostrar ao mundo que somos todos iguais. Nós da APAE Porto Alegre precisamos da sua ajuda para continuar assistindo as famílias que necessitam de doações. Faça sua contribuição no Banco Banrisul, agência 100, conta corrente 060-7170-34, dígito 2. Acesse as redes sociais da APAE Porto Alegre ou www.apaepoa.org.br. A APAE Porto Alegre agradece.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Duas horas e 59 minutos, em seguida vai bater o sinal da Band para marcar 3 horas. Atenção, ei, você aí, tá com a geladeira cheia? Fique em casa, assista um filme, geladeira, um whisky, um Campari, o desgraçado que tem que sair para o trabalho, para a luta no dia a dia, esse tá lascado. Olha, gente, o estrago que fizeram, que estão fazendo, E aqueles cínicos hipócritas que passaram o tempo inteiro dizendo para você, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Eu quero ver a cara, a carinha, a latinha deles ali na frente. Ah, eu quero ver o que, que eles vão dizer. Não podemos seguir, seguimos as orientações da saúde, da OMS, da saúde, enfim, fique em casa. Eles não se dão o trabalho de pesquisar, de conversar com cientistas de todos os lados, nem 8, nem 80. Nem o céu, nem a terra. É meio caminho. É cuidar da saúde, cuidar do vírus e cuidar do emprego, das pessoas. Vocês têm ideia? Essa gente, eles não... A fonte da informação. Será que a fonte da informação tem ideia do estrago que está sendo feito nos shoppings, as lojas que estão sendo fechadas? Tem ideia? Eles têm ideia, eles não têm ideia. Mas eles estão sempre mamando. Indo atrás, lá vê, né? Manda fechar e vão atrás. E manda fechar e vão atrás. E manda fechar e vão atrás. É um, olha aqui, ó, o estrago que está sendo feito é um negócio impressionante. Eu fico mais impressionado ainda, impressionante e impressionado, viu? Porque eu sou analfabeto funcional, é isso mesmo. Eu sou ignorante. Chefe da Casa Civil, Otomar Vivian. Frederico Antunes, grande líder do governo. Espetáculo, hein? Esse governo, é um espetáculo esse governo, Eduardo Leite, que tem secretário, olha, de primeira linha, que é um dos melhores secretários dos últimos governos que o Rio Grande do Sul teve e tem hoje, que é o Arthur Lemos. Arthur Lemos. Aí você pega o presidente do Banrisul, que é um homem assim, de uma inteligência, de uma capacidade, de uma visão de mercado. Eu acho que poucos que passaram na presidência do Banrisul têm essa capacidade, essa visão. E eu não conheço pessoalmente, hein? Mas eu tenho informações. Presidente do Banrisul. Presidente da Corsã, a mesma coisa, com uma visão estratégica de empresa, enfim. Até aí o governador deu certo. Secretário da Fazenda, não sei. Secretária de Planejamento, coitada, né? Secretária de Planejamento era a secretária do Rodrigo Hollenberg, que foi um fracasso lá no Distrito Federal. Perdeu a eleição assim, feia, né? Não conhece nada do Rio Grande do Sul, mas é secretário de Planejamento. Não conhece o interior, não conhece as peculiaridades para ser secretário de Planejamento. E aí vai, né? Aí você pega na Secretaria de Obras, Stedley, é brincadeira, né? Bom, mas quem teve jornalista lá no governo Sartori, que foi o Fabiano Pereira, não sei qual é a formação do Stedley, né? Secretária de Trabalho, Regina Fortunati. Que eu saiba, a Regina conhece os animais e é uma grande defensora dos animais, né? Secretário de Turismo, é isso? Esportes, João Derli, luta bem, judô. Bom lutador de judô. E aí vai, é um secretariado, olha, com todo o respeito ao governador, mas se tem um governo com secretariado fraco, é esse governo do Eduardo Leite, viu? Na minha opinião. O chefe da Casa Civil nem se fala. Eu tinha uma impressão do Otomar. Agora, com essas últimas atitudes dele e essa fotografia que ele tirou. Mas olha, joga no lixo toda a biografia, né? Cara que foi presidente da Assembleia, foi deputado. Que era um cara que... A mim, eu tinha um grande respeito por ele, né? Frederico Antunes. É. Meu Deus do céu. Vamos em frente. 3:03. É. Eu sempre digo que, ai de ti, Brasil, eu estava vendo um texto nesse final de semana sobre isso, eu comentei ontem à noite com os nossos ouvintes aqui, porque os corruptos usam a democracia para quê? Para desviar dinheiro, para roubar descaradamente. Nem nos últimos 30 anos usam o povo como massa de manobra, são miseráveis, cretinos, né? Mequetrefes. Eu estava lendo esse texto... Ai de ti, Brasil. Aí ele tem uma parte que ele fala assim, sabe? Que eu achei muito interessante. Eu te mandei o sinal e não recebeste. Eu te avisei e me ignorastes. Displicente e conivente com os teus malfeitos e erros. Aí, Deti, eu te avisei com fervor romântico durante os últimos 30 anos e você riu de mim. Você decidiu pelo palco, carnaval, Copa do Mundo, Jogos Pan-Americanos, Olimpíada. E agora, Brasil, estás mergulhado em um sanatório geral, com desemprego, fome, miséria, povo submetido à violência de prefeitos e governadores. Um ambiente deplorável, né? É. Aí você para olhar, os brasileiros neste momento estão órfãos, né? Órfãos de quem? De políticos responsáveis. Eu sempre gosto de trazer aqui de uma época que eu vivi com grandes nomes na política desse país, né? E muita gente da minha idade, um pouquinho menos ou um pouco mais, sabe do que eu estou falando, né? Olha o que está acontecendo, o número de depressão, suicídios. É, vem aumentando a cada dia num ambiente, né, maluco. Porque os caras que estão comandando alguma coisa são covardes, mentirosos, estão detonando com centenas, milhares de vidas, né? Agora mesmo em plena epidemia, políticos e empresários roubando aí na compra de equipamentos. Eu sempre falei, e vou repetir, o que detona, o que destroça a economia é o mega sistema aí de corrupção, desperdício de dinheiro público. Quantas obras, vocês já pararam para analisar quantas obras hoje no Brasil inacabadas, superfaturadas, hein? Ninguém explica até hoje esse prédio novo do Tribunal de Justiça, onde ficam os gabinetes, novos gabinetes dos desembargadores do TJ do Rio Grande do Sul, que a empresa quebrou, faliu na metade da obra. E alguém poderia, hein, desembargador Voltaire de Lima Moraes, sei que o senhor é um homem de bem, do bem, gosto muito do senhor, o senhor é o presidente do Tribunal de Justiça hoje, manda para mim, por gentileza, através da sua assessoria, bom mesmo fosse uma entrevista com o senhor me desse essa oportunidade de entrevistá-lo, né? Eu queria saber qual foi o prejuízo para os cofres do Rio Grande do Sul dessa obra que quebrou com uma empresa de Goiânia, porque a empresa de Goiânia que venceu, segundo, na época, me concedeu uma entrevista na televisão, o desembargador Túlio, foi o preço mais barato da concorrência. Eu queria saber quantos aditivos foram colocados nesta obra, se é que foram colocados, qual foi o prejuízo que o tribunal teve, né, com a empresa que faliu, que era uma empresa que estava construindo tribunais em vários estados e acabou falindo. Eu queria saber disso. Eu acho que é importante para o povo gaúcho, porque nós estamos aí cheio de obras inacabadas, viu? Outra coisa, eu gostaria de saber do Poder Judiciário, do Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas, qual a contribuição que vocês vão colocar aí à disposição do combate ao coronavírus, hein? Atenção, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, hein? Poder Judiciário, Ministério Público, vão colocar quanto? Vão diminuir um pouco o salário, 50% do salário dos juízes, dos embargadores, até o final do ano? Dos procuradores, dos promotores, dos defensores públicos, dos conselheiros do Tribunal de Contas ou não? Ou a conta é só para os deputados e para o Executivo, hein? Como é que é? Eu gostaria dessa resposta aí. Elis, nós precisamos, atenção produção, nós precisamos de uma resposta aí. O Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, no Rio Grande do Sul, qual é a contribuição que estão dando? O que vão diminuir 50% do salário durante 5 meses, ó, até dezembro, né? Já é um caminho. Olha o que jogaram de dinheiro público fora, viu? Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo, Olimpíada. Aí falta UTI nos hospitais, falta tudo, né? Mas não falta, sabe o quê? 4,5 bilhões para sustentar 81 senadores. Hein, senador Paim, Luiz Carlos Reis, Lazier Martins, 4,5 bilhões, hein? É uma maravilha, mandato de 8 anos, né? Com suplentes, É, que espetáculo, é um céu aquilo. É uma distância do eleitor. O Paim nem fala com os eleitores. Mas se ele foi reeleito agora para mais 8 anos, vai falar por quê? Ah, mas olha, tem que acabar com isso. 6,7 bi de Brasil para sustentar 513 deputados. 513 deputados. 1 bilhão por ano para sustentar 11 ministros, 11 togas na casa de Temes no STF. 11 ministros com direito a lagosta e vinho. Mariozinho, lagosta e vinho. E carro blindado. E a caneta na mão para produzir insegurança jurídica no país. Que é para detonar com o governo Bolsonaro, porque eles querem botar a maioria de esquerda lá dentro. Ou estou mentindo? Quem é Rosa Weber? Quem é Dias Toffoli? Quem é Ricardo Lewandowski? Quem é Gilmar Mendes? Quem é Barroso? Hein? Ah, quem é Fachin? Vou parando por aqui, né? E aí essa Câmara dos Deputados, que é o coração, né? O parlamento é o coração da democracia, deveria, puxa vida, como seria bom a gente chegar aqui no microfone e elogiar os nossos deputados, senadores, né? Oh, olha que bacana, estão fazendo pelo país isso, aquilo, enfim. É, coisa nenhuma. 28 mil funcionários, Câmara e Senado. 28 mil funcionários. Enquanto isso, a Polícia Federal, para realizar investigações, prisões, controle de fronteiras, aeroportos, portos, combate ao tráfico de drogas, armas, produtos em geral, né? Sabe quantos funcionários tem a Polícia Federal para o Brasil inteiro? 11 mil servidores para cuidar de todo o Brasil, que é o quinto no planeta em território. E para cuidar de 81 senadores e 503 deputados, 28 mil funcionários. Para cuidar do nosso país, né? 11 mil servidores na Polícia Federal. Um absurdo, né? Um país como o nosso, com cerca de 17 mil quilômetros de fronteira seca, 8 mil quilômetros de fronteira marítima, com 210 mil habitantes. meus amigos, enquanto não mudar isso aí, nós temos que mudar. Por isso é que eles querem a cabeça do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro está nessa linha. E eu estou em cima de fatos. Quer me rotular de bolsonarista, não tem problema nenhum. Eu prefiro do que fosse Fernando Haddad, Lula, Dilma, Temer, Fernando Henrique, Collor, Sarney. Hã? Pode botar o rótulo em cima de mim de Itamar. Pode me chamar de Tupete também, não fico mal. Até porque eu estou meio carequinho aqui. Pode me chamar de Tupete e pode me chamar de bolsonarista. Não tem problema nenhum. De Bozo também pode me chamar também. Eu estou em cima de fatos jornalísticos e ironizando às vezes um pouquinho para descontrair, né? Porque é tanta sacanagem e eu trabalho em cima de fatos. Fatos. Ah, o Flávio Bolsonaro está enrolado lá, não sei o quê. O problema é dele. Eu estou buscando informações sobre o Paulo Marinho, sobre essas declarações. Aliás, eu já busquei as primeiras informações. Primeiro, ele está mentindo. Primeiro, não é um delegado. É uma delegada. A investigação foi conduzida por uma mulher. Primeiro, já começa por aí a versão. Depois, a segunda. Por que ele levou 2 anos para começar a falar o que ele está dizendo aí? Eu estou buscando. Se for verdade, eu vou ser o primeiro a chegar aqui. Mas não tem a menor dúvida. E dizer, tem que pegar esse cara e liquidar com ele. Agora, eles querem de qualquer maneira detonar com o governo. É a linha que eles querem, a TV Globo e associadas. Não adianta aquela conversa. O que que vocês imaginam? O que que nós vamos ganhar com isso e estar defendendo? Eu escuto tudo e todas as emissoras. O que que vocês vão ganhar com isso? O que que nós vamos ganhar com isso? A TV Globo, ela sabe que está no fio da navalha. Aliás, 3 empresas da Operação Zelotes aqui no Rio Grande do Sul. Quais são as 3, hein? Produção, é a RBS, a Marco Polo e a Gerdau, é isso? Confirma para mim aí depois. Nós precisamos ir a Brasília para buscar mais informações da Operação Zelotes. Aliás, poderia pedir uma entrevista com o chefe da Operação Zelotes pela RBS. Segundo o Ministério Público Federal, foi o deputado Afonso Mota, do PDT. O deputado tem o direito de esclarecer através dos seus advogados e também, de repente, estão cometendo uma injustiça com o deputado, né? Mas é o Ministério Público que está dizendo, não sou eu, que ele era o chefe da operação que desviou milhões de reais dos cofres públicos pela RBS. Bom, 2:15, 2:15, vamos lá com mais mensagens aqui dos nossos ouvintes pelo 992-010949. 992-010949. Boa tarde, Milton. O convidão de máquinas e hospitais de campanha vai sair, como você previu. A gente já sabe o quanto tem governantes ganhando com isso. Aquele abraço, Jefferson, Adriano, César, Weimer, de Novo Hamburgo. Um abraço aí, César. Caro Milton, você é nosso Robin Hood. Não, não sou coisa nenhuma disso. Só teu programa defende o povo brasileiro. Continua, não és um analfabeto funcional. Alfonso Abraham. Um abraço ao senhor, à sua família. Tem muito jornalista bem melhor do que eu. Só que eu tenho um estilo de fazer jornalismo que incomoda muita gente. Boa tarde, Milton. Excelente programa. Tenho orgulho de repórteres que nem você. É o Paulo Martins, da Band Tarobá de Cascavel. Parabéns, Jorge Lang, de Guarapuava, Paraná. Ó, um abraço aí, Paraná, Jorge Lang. Um abraço ao Paulo Martins, da Band Tarobá de Cascavel. Os nossos amigos aí acompanhando o Bastidores do Poder. Boa tarde, Milton. Tenho uma dúvida, talvez você me esclareça. Pequeno comerciante que está fechando as portas endividado vai receber auxílio dos governantes? Na região do bairro São Geraldo, está acontecendo de muitos fecharem definitivo. Rodrigo Viana. É triste, né, Rodrigo? Gente que trabalhou 20 anos construindo um negócio e aí vem um prefeito mequetrefe, um governador mequetrefe, né? São 5 mil prefeitos, 20 e poucos governadores detonando com tudo, né? Boa tarde, Milton. Se o Ibope diz que a tua audiência não enche uma Kombi, a credibilidade deles não enche uma lata de cerveja. César Carvalho, de Venâncio Aires. Um abraço em Venâncio Aires, a terra do doutor Rinês da Trindade. Eu quero o doutor Rinês da Trindade, um dia vai ser prefeito aí de Venâncio Aires. Olá, Milton. Boa tarde. Deixa eu ver aqui. O Sandro e Helena de Viamão, muito obrigado pela sua luta. Eu hoje estou quebrado, não sei o que fazer, estamos devendo, não temos para pagar, sem trabalho, porque estes prefeitos e governadores fecharam tudo. Hoje nem sei o que fazer da vida. Sandro e Helena. Ô, Sandro, esse é o momento de não dizer o que, que eu não vou fazer da vida. Pensa, tem um caminho, se precisar alguma ajuda aí, me liga, tá? Mas não entra em desespero aí. Agora é o momento de... Não tem crise, vamos em frente, superando, com muita energia positiva. Boa tarde, Milton. Tenho respeito pelo teu trabalho, mesmo não concordando com certos posicionamentos políticos. Vejo tu citar diversos políticos que deveriam estar na cadeia pelas falcatruas cometidas. Mas não vejo o amigo citar o senador Flávio Bolsonaro, o homem das rachadinhas no Rio de Janeiro, Dilon Camilo. Bom, eu não posso citar o Flávio Bolsonaro. Como é que eu vou citar o Flávio Bolsonaro se até agora está em fase de investigação? Comprovado que ele fez rachadinha e que roubou, tem que ir para a cadeia, meu irmão. Tem que caçar o mandato. Não tem outro caminho. Eu estou dizendo daqueles que já fizeram estrago. Entendeu? Milton, tu tem uma cara de pau de dizer que não é bolsonarista. João Luiz de Gravataí. É, eu tenho cara de pau e cara de otário, de trouxa, de imbecil. E de mentiroso também. Eu não sou bolsonarista, cara. Eu sou jornalista, eu trabalho em cima de fatos. Se você é da esquerda e te incomoda o governo Bolsonaro e ele está fazendo um bom governo, eu vou continuar elogiando ele. O dia que ele tiver alguma coisa errada, eu vou criticá-lo aqui. Não sou bolsonarista. Eu sou brasileiro, verde e amarelo. Defendo a minha pátria, o meu país, em cima da verdade e de jornalismo com mente aberta, senso de justiça, à procura da verdade. Agora aí na tua cidade tem gente boa. Daniel Bordion, me disseram agora que a Anabel, é Anabel o nome, se não me falha a memória, foi vereadora, agora é a candidata do Daniel Bordion aí. Foram tudo pro PDT, hein? Mas que espetáculo! Que espetáculo tá esse PDT aí em gravata aí, hein? Cuidado, hein? Cuidado. Quando passar, dá uma olhada aí na. Cuidado com a. Cuidado! Operação Zelote já, João da Silva. É, nós queremos todas as operações em campo. Boa tarde, Milton. Que maravilha ouvir o vereador professor Vamber dando uma verdadeira aula de cidadania. Renato de Novo Hamburgo. Boa tarde, Milton. Sempre na companhia do seu programa. Muito bom esse vereador. Se der entrevista à médica Lise Yamaguchi. Vamos falar com a Lise Yamaguchi. Vamos tentar o contato. A nossa produção tá. O Elis é muito rápido, ele está em cima aí. Boa tarde, Milton. Aqui é o Márcio de Gravataí, fora Bolsonaro, completamente despreparado e sem conteúdo. Sigo na escuta desse excelente programa. Um abraço, Márcio de Gravataí. Um abraço, Márcio. Muito obrigado pela audiência. Boa tarde, Milton. Eu sou a favor da liberdade de imprensa. Sendo assim, o que fazer com o Globo, que presta um péssimo serviço à população? Só deixar de assistir não basta, pois as notícias tendenciosas continuam. Por favor, manifeste-se, Milton. Renato, Porto Verde, Alvorada. Meu irmão, a Globo vem fazendo estrago, não é de hoje. Ela bota a presidente, ela tira a presidente. Em vários estados, as emissoras afiliadas da Globo, que sempre tiveram uma grande audiência, elas colocam prefeito, tiram prefeito. Elas colocam governador, tiram governador. Pergunta para os governadores, para os prefeitos, como é que funciona no último ano de mandato deles? Como é que eles já não têm mais dinheiro para distribuir para mídia? Como é que eles ficam, cafezinho? Eles começam a ser detonados. E aí eles já trabalham um próximo nome. É assim que funciona. Eu trabalhei na TV Globo. Eu conheço. Ah, é uma piada que o conselheiro César Miola diz. Conselheiro do Tribunal de Contas diz que medida provisória publicada por Bolsonaro enfraquece órgãos de controle. Para César Miola, norma pode gerar estímulo à impunidade de gestores negligentes. Cláudio Ginhares, advogado em Nonoai. É mesmo, aí na cidade de Nonoai. Eu não ouvi isso. Obrigado pela informação. Wilson de Linha Nova, sozinho, encheu uma Kombi de novos ouvintes que se bandearam para ouvir verdadeiro jornalismo. Obrigado, Milton. Muito obrigado, um abraço para vocês aí. Mas ainda tem muito peixe grande nisso, meu amigo Milton. Um abraço, Ricardo de Pelotas. O Ricardo me mandou aqui, Operação Zelotes, tribunal absolve lobista da primeira região. Absolveu por unanimidade o lobista Mauro Marcondes, amigo do ex-presidente Luiz Inácio, em ação penal no âmbito da Operação Zelotes sobre suposto esquema de compra de medidas provisórias nos governos petistas. A corte ainda condenou os réus por advocacia administrativa, mas reconheceu a prescrição. É prescrição, eles vão fazer isso, né? Ou tu acha que não? Sabe quando é que eles vão resolver essa Operação Zelotes? Eu vou dizer para vocês agora. Eu tive uma informação hoje pela manhã. Quando o olho da Casa Pernambucana piscar. Entenderam? Esquece. Eu estou fazendo aqui para vocês não, para vocês lembrarem agora que a Operação Zelotes vai ser julgada, que vão ser condenados. Mas esquece isso. Aqui é o país da impunidade. Boa tarde, Milton. Continua com o jornalismo verdade. Renato Otto Klein e Voti. É Milton de Maria, viu, Renato? Boa tarde, Milton. A hidroxicloroquina é um remédio tão perigoso que era vendido por moedas e sem exigência de receita nas farmácias. Estamos sendo enganados e perdendo nossa liberdade. Saciloto de Canoas. É verdade. Sabe que eu sou um cara que eu busco muitas informações, né? Eu leio muito, até porque com essa responsabilidade que o nosso diretor do Grupo Bandeirantes me proporciona aqui na Bandeirantes, eu não sei até quando, né? Mas é 2 horas à tarde e 3 horas à noite, eu tenho que me dedicar. Não é só chegar aqui, sentar aqui, né? Não. Eu pesquiso, eu leio, eu trabalho sábado, domingo, eu trabalho de madrugada. Eu durmo muito pouco, não gosto de dormir. Mas eu estava vendo e eu quero dizer o seguinte para vocês aqui, ó. Tem um medicamento aí que pode causar distúrbios cardíacos, síndrome de Kolnis, pode causar choque anafilático, que podem se tornar graves com risco à vida e alguns casos fatais, distúrbios do sangue e sistema linfático, anemia plástica, leucopenia, distúrbios vasculares, distúrbios renais e urinários, distúrbios gastrointestinais, distúrbios de pele, síndrome de Stephens-Johnson. Se você acha que acabou de ouvir a bula da hidroxicloroquina, se enganou. Essa bula, resumida, é da Novalgina. Sabe aquela que você toma por qualquer dor de cabeça ou febrinha? É isso mesmo. Eu fui pesquisar, meu irmão. É isso mesmo. Tá entendendo? É isso que eles estão fazendo. Estão te enganando aí. Eu não tenho dúvida disso. De Novo Hamburgo, deixa eu ver aqui o Benites. Boa tarde, tia. É a segunda vez que escuto seu programa. Cara, você fala tudo como eu penso. Parabéns pelo programa, Benites de Novo Hamburgo. Um abraço, Benites. Está valendo a companhia. Parabéns, Milton, pela entrevista com o vereador Vambert. Excelente programa. Vamos encher mais uma Kombi. Hortz Ramon. Um abraço, Hortz Ramon. Pedro Saibel. Canela. A agressão a jornalista da Band por bolsonaristas é detestável. Espero que o Planalto se solidarize com a jornalista. O Pedro Saibel, de Canela. Um abraço, Pedro. Boa noite, Milton. Opa, boa noite não. O Lauro de Charqueadas aqui. Lauro, boa tarde, né, Lauro? Lauro, boa tarde. E a mensagem do Lauro não entrou. Milton, que está vendo com a Luísio de Porto Alegre. Não, tô fora. Meu amigo, não me provoca aqui com os meus colegas, tô fora. Eu faço a minha parte, o meu estilo de fazer jornalismo. Eu não comento sobre posição política, sobre posição jornalística dos meus colegas. Aqui dentro da Band, não. Tá? Tô fora. Não faço isso. Ana Patriota. Um abraço, Ana. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado pela audiência, Ana Patriota. Geraldo Fiorini. Perdoe a obviedade, você pratica o jornalismo, doa quem doer, corro o risco de no futuro não vir a concordar com você, mas sei que serás então imparcial. Parabéns pela postura, Geraldo Fiorini. Um abraço, Geraldo Fiorini. Assim como a justiça transformou o Adélio em insano, tem muitos pensionistas homens recebendo pensão eternamente do Estado. É só realizarem uma CPI e vão ver como é fácil se tornar insano sem ser insano. Ezequiel. Quem matou Marielle? Já tem gente presa. O que não saiu ainda é porque mataram Marielle. Essa é a pergunta, Milton. Marcelo de Porto Alegre. Um abraço aí, Marcelo. Milton, hospitais superfaturados, improvisados, construídos às pressas dentro de estádios superfaturados. Paulo Copetti. É a maneira que eles têm, os malandros, de roubarem do povo, né? Boa tarde, Milton. Não vai demorar muito, vão dizer quem mandou matar Adélio Bispo. Aniceto Kinobi de Morro Reuter. Grande Morro Reuter. Boa tarde, Milton. Excelente programa. Como de sempre, estou lhe vendo e ouvindo pela Smart TV. Um grande abraço. Selva Braguinha! Braguinha tá de repouso. Braguinha teve um acidente, quebrou os óculos. Olha aí. Então, vamos... Braguinha quebrou os óculos, teve um acidente, hein? Vamos para mais um intervalo, 3 horas e 28 minutos. 23 minutos, não estou entendendo. Tem um áudio aqui? Que áudio que tem aqui? Tem um áudio aqui? Tem um áudio aqui. Voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Hoje, a partir das 9 da noite, aqui na Rádio Bandeirantes.
O Rio Grande que dá certo especial.
Presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, Paulo Afonso Pereira. O que é fundamental para o Rio Grande sair desse processo, sair da crise?
Lá na década de 90, se não me falha a memória, no final da década de 80, o Rio Grande do Sul, os empresários do Rio Grande do Sul pagaram uma consultoria que chamava Relatório Sayad. Se tivesse seguido aquele relatório Sayad, todos os governos que se sucederam de lá até aqui, nós não estaríamos nessa condição.
É, se fechar, né, presidente?
Tem que entrar, Osíris, dinheiro por um lado, para que ele saia por outro, que aqui no meio não faz mágica.
O Rio Grande que dá certo especial. Apoio. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Atitude para um Rio Grande mais competitivo.
Neste momento de crise mundial, a Portugal House segue conectada com você, porque acreditamos em novos horizontes, novos mercados. Não podemos perder nossos sonhos. A ambição em avançar, fazer diferente, cada um fazer a sua parte, para que haja um mundo melhor. Portugal House, a sua boutique de investimentos. Conheça mais em portugalhouse.pt e redes sociais.
Dar a entrada num sonho e realizar um bom negócio vale como nunca. Aproveite as ofertas deste mês na Unidos. Nova Tiguan, você escolhe o saldo com taxa zero em 18 vezes ou com a primeira prestação começando só em 2021. Clique e confira. Contate Unidos, a sua casa da Volks. Vendas online pelo site ou WhatsApp 99-673-9843. Unidos, a sua casa da Volks. No trânsito dê sentido à vida.
Os procuradores municipais de Porto Alegre se solidarizam com todos os profissionais que, assim como os advogados públicos, estão atuando no combate à pandemia do coronavírus. A advocacia pública se soma aos demais, orientando e auxiliando na elaboração de projetos de leis e atos administrativos, bem como realizando a representação judicial e extrajudicial do ente público. Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, APMPA. A advocacia pública é essencial à justiça e à sociedade.
Os aquecedores Calore, fabricados pela Veco, trazem vários benefícios, além de secar e aquecer suas toalhas. Auxiliam na desumificação de ambientes, unindo praticidade, segurança e economia, deixando seu banheiro ainda mais funcional e moderno, com baixo consumo de energia. Ligue 3084-9442 e descubra o prazer de uma toalha quentinha.
A campanha mais esperada do ano chegou na Audi Top Car. Entrada reduzida de 30% e taxa 0,59. Um ano de seguro e duas primeiras revisões inclusas. Além disso, início de pagamento em até 180 dias em alguns modelos e estoque com unidades sem reajuste de preço. Atendimento digital em auditopcar.com.br.
Top Car. Welcome to the top.
No trânsito dê sentido à vida.
Para cuidar da saúde, hoje todo mundo tem que ficar em casa. Mas, e se precisar de uma consulta médica? Pensando nisso, a Unimed Porto Alegre está lançando o seu serviço de telemedicina. É o Meu Médico Online. Você pode consultar por videochamada médicos de diversas especialidades. Basta ter um celular ou computador com câmera. Para saber mais, acesse nosso site ou aplicativo e clique na área do Meu Médico Online. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Recarregar o seu prezão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle asterisco 555 Jogo da Velha no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga. Ou ainda, através do seu banco. Recarregue o seu prezão a partir de R$15 e ganhe 2 GB de bônus para se manter sempre conectado. Para mais informações sobre onde carregar e bônus de internet, acesse claro.com.br. Claro!
Já enfrentamos muitos desafios nessa vida. E o Banrisul sabe que é nas horas mais difíceis que a nossa parceria faz a diferença. Por isso, conte sempre com a gente e tenha certeza de que estamos atentos às suas necessidades, para que você possa se cuidar e proteger sua família. Acompanhe nosso site e redes sociais para saber tudo o que estamos fazendo para apoiar nossos clientes. Juntos, vamos superar este momento. Banrisul.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Três horas e 34 minutos, 23 graus a temperatura, que sol maravilhoso, que tarde maravilhosa. Mariozinho, ontem essa hora eu estava saindo do mar, entendeu, Mariozinho? Saindo do mar, não tomei marisqueira no domingo, porque eu vim dirigindo, mas tomei duas marisqueiras no sábado. Ah, sim. Rogério Forcolém, às 16h, cada dia crescendo mais audiência, aumentando audiência no canal 10. Daqui um pouquinho, ó, 16h, você que está me ouvindo aí, entra no canal 10, Brasil Urgente, local, até às 5, depois vem o da Atena, que o Rogério Forcolém sempre tem bomba, novidades, sempre com notícias importantes. E aí, Rogério?
Olha,
como é que foi o final de semana?
Boa tarde, Milton. Tudo tranquilo.
Fique em casa, fique em casa. Tá com a geladeira cheia ou não?
Pra quem pode, né?
Tá com a geladeira cheia ou não?
Sábado de madrugada eu tava num crime em Sapiranga. Onde
um crime?
Onde o cara matou a moça de Araricá e enterrou ela numa cova rasa. Um local macabro, local ali 5 quilômetros fora da cidade, perto do Rio dos Sinos.
Nossa!
Um local terrível, sabe? E então, assim, eu e o Evandro Razzi fomos lá.
Uhum.
Era meia-noite, saímos de lá 4 da manhã. O delegado Fernando Branco de Sapiranga, um baita delegado.
Um abraço, delegado Fernando Branco em Sapiranga.
Baita delegado, ele e a equipe dele lá.
Aliás, Sapiranga tem um cara lá que é um estafeta, que hoje é um dos homens mais ricos do Rio Grande do Sul. Mequetrefe com mandato de deputado federal, ficou milionário, cara. Ficou milionário.
Esses caras, eles vão, né? Eles vão por aqui, um por ali. Mas, Milton, deixa eu te falar, falando em deputado. Deputado federal Paulo Pimenta hoje colocou no Twitter dele.
Paulo Pimenta, é verdade.
Colocou no Twitter dele uma foto, tirando de uma imagem que os...
Paulo Pimenta!
Ó, oh, Nicolás Maduro, como é que é? O Nicolás Maduro, diga
Paulo
aí.
Paulo Pimenta!
Ó, ó, senhor presidente, como é que ele fala aí, oh,
Paulo Pimenta? Presidente.
Aham.
Trago...
Tira esse mequetrefe.
Pelo amor de Deus. Ele tira uma foto a partir de uma imagem que os paraquedistas evangélicos...
Aham.
Foram lá saudar o Jair Bolsonaro e fizeram imposição das mãos. Só quem não foi à igreja, talvez ele não vá muito à igreja, não sabe o que é isso, né? Ele não sabe que a gente reza botando a mão para cima. Se você vai botar a mão esquerda, vai botar a mão direita, é problema seu. Entende? E aí eles estavam fazendo uma oração. O vídeo mostra eles fazendo a oração com a imposição das mãos para abençoar a vida de Jair Bolsonaro. Ele pega e faz uma foto canalha, bota no Twitter dele, que é a saudação nazista e tal. É uma coisa tão doentia essa perseguição da esquerda e desse Paulo Pimenta e sua trupe, né? Que o único cara que melhorou o relacionamento do Brasil com Israel foi Jair Bolsonaro. Não existe outro presidente que fez, tá trocando tecnologia. Então, quer dizer, o cara nunca foi a favor de nazismo nenhum, né? E compararam qualquer coisa que ele... Porque o Jair Bolsonaro é um cara, às vezes, que radicaliza nas coisas, briga, porque briga pelo certo, é o jeito dele, né? As pessoas podem discordar, eu acho que é até saudável.
Não, tem coisas dele que eu discordo.
Eu discordo,
por exemplo,
também.
Eu disse, olha aqui, ó, não achei legal o presidente da República passeando de jet ski num domingo.
Também achei.
Tá, entendeu?
Exatamente.
Embaixo de uma pandemia e tal, não achei. Acho que vacilou ali, mas tudo bem, isso é o de menos.
Exatamente.
Isso é o de menos, não prejudica o país. É a imagem dele,
outra coisa,
é o de menos.
Ele tem que botar
agora,
um
o Paulo Pimenta, sabe quem é o Paulo Pimenta, né? É um jornalista, era um pé no chão, tá rico. Passou o pé no Marcos Rolim, ele era o chefe de gabinete do Marcos Rolim na Assembleia Legislativa.
Opa,
é mesmo. Ele era o chefe de gabinete. Esse estafeta, rico em Sapiranga, era chefe de gabinete do Fichinha. E passou o Fichinha para trás também. Os caras são rápidos.
Não, cara. Eles não ligeiram.
Esses mequetrefe.
Tem um negócio aí com o Paulo Pimenta aí no interior, né? Tem uma situação aí com, não sei o que... cunhado dele.
É, alguma coisa. Postos de gasolina, não sei mais o que. Esses caras são uma cara, eles têm uma cara de pau. Sabe qual é o final deles? Esses caras, tanto ele, não dá pra, eu posso discordar das posições políticas do Henrique Fontana. Só que tem um detalhe, o Henrique Fontana, em termos de corrupção com dinheiro, ele não, nunca vi nada dele, tá? Do Henrique Fontana. O Henrique Fontana, ele é corrupto intelectual. Intelectualmente ele é corrupto. Aí eu chamo de corrupção intelectual. Ele mente, tá? Ou ele acredita naquilo. Tá? Mas o Paulo Pimenta tem uma história aí que, olha, o Marquesan diz quem é o Paulo Pimenta quando o Marquesan era deputado federal. O Marquesan, quando era deputado federal, quer ver? Dois minutos aí, hein? O Marquesan era deputado federal, o que, que o Marquesan dizia do Paulo Pimenta?
Presidente, eu lhe agradeço e três minutos já é o suficiente para explicar ao deputado Paulo Pimenta que eu não conheci o seu pai. Eu não sei qual é a herança que ele lhe deixou. Eu sei que a herança que o meu pai me deixou é a possibilidade, deputado Pimenta, de andar na rua e olhar as pessoas nos olhos. A herança que meu pai me deixou foi a honra de jamais ter subido nessa tribuna para defender vigarista ou corrupção. Aliás, deputado Pimenta, o meu pai, deputado Pimenta, deixou de ocupar cargos por ser honesto. Ele jamais foi indicado para nenhum cargo, deputado Pimenta, por ser vigarista. E meu pai não me deixou uma herança patrimonial. A que o senhor vai deixar para os seus filhos, deputado Pimenta, não é a mesma herança que o meu pai. Primeiro, que Vossa Excelência vai deixar um patrimônio que a sua receita recebida aqui não justifica. Essa é a herança. Segundo, que quando os seus filhos usarem o seu nome, eu tenho certeza que eles não terão orgulho de usar o nome que eu tenho orgulho de usar. Porque Vossa Excelência, na Santa Maria que meu pai nasceu, e acho que Vossa Excelência também nasceu lá, não tem o mesmo símbolo de honestidade que o meu pai tem. A sua história, deputado, honra o partido que Vossa Excelência defende. A sua história lhe determina que suba à tribuna para defender a história recente do presidente Lula, da presidente Dilma e desta Operação Lava Jato. A sua história não lhe dá o direito de sequer mencionar o nome do meu pai. Jamais falei da sua vida atual e pregressa e do seu patrimônio. E não aceito, não só em meu nome, mas em nome dos santamarienses, em nome dos gaúchos e dos brasileiros, que têm orgulho de princípios e valores, que uma pessoa com a sua história, que adquiriu patrimônio do jeito que Vossa Excelência adquiriu, suba nessa tribuna para falar estas asneiras, defender corruptos e pronunciar dessa sua boca o nome de pessoas honestas e denegrir a sua história. Tome tenência, tenha vergonha, e embora Vossa Excelência faça parte de um bando de sem vergonhas, tenha vergonha de vir aqui para falar no nome de pessoas honestas. E o pior, que Vossa Excelência sabe, Vossa Excelência conhece, Vossa Excelência sabe que são honestas. Fale de posições, fale de outras coisas, traga argumentos, deputado Pimenta, porque Vossa Excelência não tem moral para trazer outra coisa nessa tribuna.
Ah não, então aí, eu não sei com quem eu estou lidando.
O Marquesan botou fora uma carreira política fantástica, ele era um grande deputado federal.
Era verdade.
Um grande deputado federal, jogou fora. Tá aí, ele diz quem é o Paulo Pimenta.
Não, e olha, assertivo, né? Assertivo, porque o Paulo Pimenta continua mentindo. Ele cria uma situação lá que não existe, né? Da imposição de mãos, com um cara que jamais fez qualquer ilação com o nazismo, muito pelo contrário. É um cara até, é brigão, mas ao mesmo tempo aguenta muita coisa, porque esse STF já tá uma vergonha o que eles estão fazendo, e o cara podia estar tomando atitudes mais radicais. Então, assim, é exatamente a fala do Marquesan. Tem argumentos, venha com ideias. Quais são as tuas ideias? Agora, não invente. Isso é coisa de mau caráter. Você inventar coisa, isso é nojento, sabe, na política. Você inventar uma coisa contra o Milton para ter... Porque eu tenho raiva do Milton, eu vou inventar um negócio contra ele. Não, não gosto do Milton? Fale por que você não gosta do Milton. Não gosta do Forcolém? Fale. E o presidente foi eleito, está lá. Ele não comprou Pasadena por milhões de dólares. Foi o caso da outra, que acabou caindo no impeachment, muito mais as pedaladas, e mentiu também, né? Então, assim, é um governo que tem seus problemas. Ele deveria colocar um ministro da saúde que tem um consenso dele. Não ficar brigando com esses caras, tem que trocar. Mas a ministra Dilma trocou 88. Ministro, ninguém fala nada. O Fernando Henrique, mais 80 e poucos. O próprio Lula, 70 e poucos. Porque tinha que dar para todos os partidos e eles ficavam trocando para agora bota esse aqui. Agora é o nosso, o outro aí que tal. Entendeu? Então hoje tem uma patrulha de tudo. Uma patrulha de todas as coisas.
O que temos aí às 4 da tarde?
4 da tarde, esse crime terrível.
Uhum. Em Sapiranga.
De uma moça que se meteu com um homem que tinha um 121, quer dizer, já tinha um homicídio.
Sim.
E um cara que tinha uma medida protetiva contra a outra namorada que ele teve.
Meu Deus do céu.
E ela vai namorar uma guria linda, 23 anos, trabalhadora, independente dos pais, pagava aluguel, morava sozinha.
O que ele fez com ela?
Matou? Ele deu um tiro na cara dela,
dentro
do carro.
E ele tá onde?
Ele tá preso. O delegado botou a mão nele.
Só preso?
Tá preso.
Só preso.
É o que
matar
o delegado
esse
fazer,
vagabundo.
É
prisão perpétua. Sustentar esse vagabundo porque ele tá na rua.
Ainda tentou dizer. Ainda tentou dizer pro delegado que foi o tiro acidental.
Aham.
Uhum. Né? Não, porque ela puxou a arma, eu peguei a arma. Quem é que puxou a arma? Ele deu o tiro porque ele tinha ciúme dela.
Qual a idade desse vagabundo?
Cerca de 30 anos, mais ou menos.
Ué.
Ela, 23.
Nossa Senhora.
Dois pais moram no interior ali de Araricá.
Meu Deus.
Dois descendentes alemães, né? Pessoas humildes, simples.
Ah.
Que agora vão chorar a perda dessa filha maravilhosa.
E esse vagabundo daqui a pouquinho tá na rua.
Mas fica aí o aprendizado para as moças. Atenção, queridas. Não entrem nesses barcos furados.
Uhum.
Ela sabia quem ele era. Até no tráfico ele tava. Eu vou te dizer uma coisa que a facção diz para ele, ó. Segura o teu BO e não envolve a gente.
Uhum.
Senão o bicho vai pegar pro teu lado.
Uhum.
Até a facção mandou um recado pra ele.
Uhum.
Porque ele se esquece quando. Ele, dependendo da engrenagem, ele é uma engrenagem muito pequena ali, ele era um vendedorzinho de varejo. Mas dependendo da engrenagem, se é do núcleo, tem que pedir permissão até pra matar.
Claro.
Mesmo quem seja, né? E esse fez do jeito que ele queria e ainda quis envolver a facção, querer se esconder. E os caras, não. Aqui não, velho. Some, vaza, perneia, porque tu vai assumir o teu BO.
Muito bom. 4 da tarde, daqui um pouquinho na tela da TV Bandeirantes, canal 10, meu grande amigo, grande jornalista, Forcolém e o Brasil Urgente do Rio Grande do Sul. Bom programa.
Obrigado, querido.
Vai com Deus.
Parabéns pelo teu programa aqui sempre.
Vamos em
sempre
frente todos os dias, né? Não esquece de dar uma passada aqui, né?
Positivo.
Como é que é?
Aí, né?
23 graus, eu preciso aumentar a audiência, né? É, vai ser a segunda Kombi,
né? Você não passa lá.
Muito bom, muito bom. 13h46, esse é o Rogério Forcolém na tela da Band. Daqui um pouquinho, 10 para as 4, você vai ter a oportunidade de acompanhar, lamentavelmente, esse crime, né? Terrível, meu Deus do céu. Uma menina de 23 anos. Boa tarde, Milton. Tô trabalhando e te ouvindo, ligado no teu programa. Por favor, não dê descanso aos mequetrefes saqueadores do nosso Brasil. Continue na luta por nós, que nas próximas eleições daremos o troco. Abraço do Paulo do Sarandi. Um abraço, Paulo, no Sarandi. Alô, olha aqui, ó. Vamos lá, José do Menino Deus. Um abraço, José do Menino Deus. Milton, boa tarde. Gustavo, Jardim Botânico. Qual a sua opinião? Não tenho tempo para ler, vamos lá. Marcelo Luz de Gravataí, boa tarde, Milton. Não quero saber mais da Rádio Gaúcha nem Globo. Marcelo Luz de Gravataí. Um abraço, Marcelo Luz de Gravataí. Olá, Milton, aqui é o Rafael. As pessoas estão circulando na cidade sem máscara. Era o mínimo a ser feito. Bando de irresponsáveis. A conta vai ser paga logo. Não sou da turma do Fique em Casa. Um abraço, Rafael. Vai lá, Rafael. Um abração. O pessoal tem que seguir o protocolo aí das autoridades. Tem que andar com a máscara. Não custa nada andar com a máscara, né? Eu, quando ando sozinho, correndo, eu não uso máscara. Agora, quando eu estou próximo de alguém, entro em algum ambiente, aí eu coloco. Sozinho não tem necessidade onde não tem movimento, né? Para mim. Quem quiser que use. Um ponto de vista que vocês não estão enxergando é que ninguém consegue fazer andar os projetos em negociação. Eu já teria decretado estado de sítio, Gilberto Pagotto. Um abraço, Gilberto Pagotto. Adão de São Leopoldo. Um abraço aí, Adão. Terra do meu Aimoré, o índio Capilé. Pô, eu preciso de uma camisa do Aimoré. Eu quero uma branca e uma azul. Sócrates, dica 2, vou lá comprar lá em São Leopoldo. Boa tarde, Milton. Frederico Antunes é a versão nova do Eliseu Padilha. Pode ser esquerda ou direita, está em todas as administrações do Estado. O Sócrates de Canoas, não. O Padilha, muito mais preparado politicamente do que o deputado Frederico, com todo o respeito ao deputado Frederico. Boa tarde, Milton. Sabe qual é o efeito colateral da cloroquina? Ele é muito barato. Os governadores e prefeitos não conseguem encher os bolsos nem de dois irmãos. 13h49, é uma enxurrada de mensagens que não para mais. Lorivaldo Menino Deus, parabéns pelo programa. Deputado Frederico Antunes também já é comunista. Lorivaldo Menino Deus, é mesmo, Lorival? Será que ele é comunista? Gilmar Gilvan de Sapiranga, Milton, aqui em Sapiranga, todo Vale dos Sinos, desemprego em massa. É terrível, né, Gilvan? Um abraço. O Alexei Caravaca. A Globo Lixo que mostrou um abraço, só falta Mequetrefe Marquesan fazer o mesmo. A Prefeitura de São Paulo já está fazendo as covas. Alexei Caravaca. Um abraço, Alexei. Desculpa. Boa tarde, Milton. Me desculpe, mas a turma aliada ao governador só clamando com a dona Heloísa. Paulo de Porto Alegre. Um abraço, Paulo de Porto Alegre. Ah, meu Deus do céu. Boa tarde, Milton. Nunca vi um jornalista que tem, faz o que com a coragem. Não tenho coragem. É o meu jeito de fazer jornalismo. Não tem nada a ver com coragem. O Brasil precisa de pessoas assim. Estou contigo, Hernani Petri. Dois irmãos. Não tem nada a ver com coragem. É o meu jeito de fazer jornalismo. Boa tarde. Eu e o meu presidente, em que eu votei, me decepcionando outra vez, se aproximando dessa corja do Centrão. Fernando de Guaíba. Fernando de Guaíba, eu leio as mensagens aqui, vamos em frente. Procure ver quando o Senado, a Câmara e o Judiciário foram amontoados de funcionários, tendo os governos que fizeram isso. Pode tirar a nossa conclusão, governos petistas, Gisele de Ivoti. Eu faço esse jornalismo opinativo, crítico, né, polêmico, pago um preço caríssimo, vocês não imaginam. E causa uma dor de cabeça para os meus chefes aqui, o Leonardo Menegheti e o Johnny Saad, que vocês não imaginam. Bah, eu não sei até quando eles vão me aturar aqui, né? Rogério Matos, um abraço, Rogério Matos, muito obrigado. Mas é o meu jeito de fazer jornalismo, só sei trabalhar assim. Lojas que serão desmanchadas no Iguatemi, me mandaram aqui a lista, mas eu não vou dar o nome da lista das lojas, dos restaurantes, enfim, né? Mas é triste, lamentável. Agradeço o prefeito, governador, né? A Gilmar Álvaro Rosler, de Esteio. Estamos juntos, Milton. Forte abraço, muito obrigado. Boa tarde, Milton. Esses políticos canalhas não conseguem andar no meio do povo, mas de 4 em 4 anos eles têm a cara de pau de aparecer para prometer o que não fazem. Maurílio, de Novo Hamburgo. Manda para o Quinto dos Infernos. Milton, cadê a lista de corrupção do Ciro Gomes que prometeu? Leonardo de Caxias, senão tu és um safado. É mesmo, eu sou um safado. Procura a história do... Tu acha que eu vou me preocupar com o Ciro Gomes, um falastrão, um canalha? Tu acha que eu vou me preocupar com o Ciro Gomes? Te abraça nele, te abraça no Lupe, te abraça no Lula, te abraça aí no Pepe Vargas, em Caxias, e vai em frente. Boa tarde, Milton. O Sandro, já li a mensagem do Sandro, vamos em frente aqui que tem mais gente. Paulo de Canoas, entreviste o prefeito Igrejinha, ele decretou na cidade toque de recolher. Eu não acredito que o Joel tenha feito isso, pelo amor de Deus. E eu elogiando o Joel aqui, Joel, toque de recolher em Igrejinha, Joel, tá de brincadeira comigo, hein, Joel? Não acredito nisso. O Joel fez uma grande administração, na reta final vai fazer bobagem, eu não acredito. Boa tarde, Milton. Parabéns pelo programa. Estou trabalhando e na escuta, Delmiro. Tá valendo, Delmiro. Milton, votei no Bolsonaro, mas não sou militante. Acho que falta um pouco de inteligência. Flávio de Guaíba. Um abraço, Flávio de Guaíba. Eu estou resumindo aqui porque eu não consigo dar conta das mensagens. O Sérgio Stiboski, em Canoas. É Stiborski, na cidade de Canoas. Cadê a força dos gaúchos, nossos empresários, para botar um basta nessa quebradeira? Agora já está tudo quebrado aí, né, meu irmão? Olá, boa tarde. Tu podia entrevistar a prefeita de Novo Hamburgo, Diego de Novo Hamburgo? Eu até posso, é só botar na pauta aí algum assunto. Não ouvi você falar das agressões na jornalista da Band, Sérgio de Canoas. Foi agredida ali com uma bandeira, né? O vereador Vamber está pedindo votos em várias comunidades da Cruzeiro e nunca mais apareceu por lá. Luiz, boa tarde, Milton. Minha esposa, por ter uma doença autoimune, toma hidroxicloroquina há 17 anos. Problemas com medicação nenhum, além dos remédios. Abraço, José Correa. Olha aí, estamos chegando ao final, não vou conseguir mais uma vez atender a todos. Um abraço, muito obrigado, Aloysio. Olha aqui, estou sentindo falta do nosso deputado federal, Marcel Van Hatten. Precisamos ouvi-lo. É que ele gosta de falar para o Diego Casagrande, ele não gosta de falar aqui, então eu não vou ficar forçando a barra. Ronaldo de São Leopoldo. Um abraço, Ronaldo. Muito obrigado pela audiência. Vamos em frente. Cada um tem a sua preferência e eu respeito. Bianca Volpato, estou na Kombi. Boa, Bianca, muito legal, obrigado, hein? Tá dirigindo a Kombi para nós aí, Bianca. Vamos em frente, 13h55. O Elenilton, Nova Hartz. Boa tarde, Milton. Agressão ao jornalista da Band. Não existiu, uma bandeira roçou de leve a cabeça. Veja o vídeo da Goberto de Canoas. Entrevista com... Eu também achei que não foi agressão aquilo ali, mas sabe como é que é, né? O Paulo Copetti está valendo a companhia. De repente a bandeira não foi proposital. Eu acho que não foi aquilo ali, né? Boa tarde, Milton. Tu brinca com a história da Kombi. Só nessa pandemia já enchi umas 3 Kombis com amigos que não costumavam ouvir teu programa. Abraço, Irã. Não, Irã. É uma Kombi. O Ibope, não sou eu, Irã. É o Ibope que está dizendo. É a segunda Kombi, Irã. Segunda. Paulo do Vale. Um abraço, Paulo do Vale. Não tenho mais tempo. Escotou o tempo e eu vou ficar devendo as mensagens aqui para os nossos ouvintes, hein? Vou ter que aumentar esse programa aqui para 5 horas da tarde. Vamos até às 7 da noite, não dá? Mas olha aqui, ó. 500 mensagens aqui, não. Vou ter que pedir para aumentar. Ô, Elis, a culpa é tua, hein? Fica produzindo um programa bom, aí começa a vir os ouvintes, olha aí, ó. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Bastidores do Poder. Mário Almeida, sabia que barba, o vírus gosta de barba? O vírus está atrás de quem usa barba. Barba, usou barba, o vírus está pegando, hein? Eu estou recomendando, é uma recomendação médica. Usou barba, o vírus está pegando. 13h57, chegando ao final de Bastidores do Poder, que teve na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio, Mário Almeida, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso e a direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. Uma grande final de tarde, um grande final de tarde para vocês. Serginho Boas já está na mão aí, Serginho.
Tudo bem, boa tarde, Milton. Tranquilo.
Tá com um cafezinho aí, com a merenda? Tudo,
aqui eu me proporciono uma mordomia.
Ô Serginho, eu sou do tempo eu sou do tempo da merenda e do alto de praça.
Coisa boa, né? Coisa boa.
Eu também, eu acho que é do tempo do alto de praça e da merenda. Da merenda, do quiçuco.
Não tem dúvida.
Do quiçuco. É? As reuniões dançantes na garagem.
Eu estava te ouvindo, como sempre, né? Ouvindo o programa. Sabe o que me apavora muito no contexto brasileiro é a péssima atuação do Senado brasileiro.
É uma loucura, né?
Eu esperava, né, muito mais. Por exemplo, o nosso deputado Lazier Martins sempre foi um homem contundente.
Senador,
nos,
né,
microfones. É o nosso senador, disse deputado, senador. Eu tenho, sinceramente, me surpreendido negativamente com a atuação dele. Esperava mais.
É, o perfil, né? E o Senado é o seguinte, ou tu chega atropelando, ou então tem que conciliar, tem que sentar, esse tempo passou, né? Ou tu atropela, vai. E o problema também do Senado, para mim, é esse mandato de 8 anos. É muito tempo, 8 anos.
Ah, mas é um baita muito, de um emprego.
Né? 8 anos é. Imagina, Serginho, vai pra lá 8 anos, hein? 8 anos.
Tá maluco?
Oito aninhos.
Voando
nas asas do contribuinte com 50 assessores, hein?
É, eles têm que cobrar mais, eles têm que ser mais contundentes, né? Não adianta chegar lá depois com o nosso dinheiro, contratar um monte de gente. Isso aí tem que acabar, Milton, não dá mais.
Ô, Serginho, dá uma força aí que eu estou precisando. Eu preciso arrumar cestas básicas para o mês de junho das criancinhas do Cerepau.
Com o Renato,
pois,
né?
É, se o Renato Portaluppi consegue essas cestas básicas para nós aí. Ele está botando várias toneladas de alimentos aqui. De repente, nessas toneladas aí, a gente consegue para as criancinhas lá do Cerepau e da Clínica Esperança. Dá uma força aí.
Tá legal.
Um abração. Bom programa para você
outro,
e para o Magé.
Valeu.
Tudo de bom. Tchau.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.